começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas com os comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio a categoria do Rafael Espíndola, na central técnica Sebastião Luiz Xavier, com a produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Nacional.
Me amarro nesse timão que joga com coração. E vê essa camisa legal. É o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Às 7 horas e 11 minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola falando do Flamengo, que ontem, meu Deus, é que leque, deu Emelec. Emelec venceu o Flamengo por 2-0 pela Taça Libertadores da América, e quem chega com o noticiário rubro-negro é ele, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Flamengo nem precisou desembarcar no Rio de Janeiro para ouvir cobrança. O áudio captado pelo blogueiro Paparazzo Rubro Negro foi no saguão do hotel, onde o time carioca estava concentrado em Guayaquil, logo depois da derrota por 2-0 contra o Emelec pela Libertadores. Torcedores pararam os atletas do Flamengo exigindo disposição, discutindo cara a cara com Diego Alves e Gabigol, por exemplo. Enquanto isso, os jogadores pediam tranquilidade, explicavam que no Maracanã tudo vai ser diferente e lamentavam a lesão de Diego. Aqui no Rio de Janeiro, o aeroporto Antônio Carlos Jobim, Galeão, também recebeu torcedores para protesto, mas a delegação rubro-negra saiu por uma área especial. A imprensa também não teve acesso. A última vez que os jornalistas conversaram com o elenco do Flamengo foi logo depois da derrota para o Emelec, em entrevista coletiva e na zona mista do estádio Jorge Capwell. E na coletiva, o técnico Jorge Jesus teve que dar explicações sobre a terrível atuação do time.
Tivemos a equipa do Emelec, foi uma equipa do ponto de vista defensivo muito agressivo, muito, muito forte a entrar dentro da nossa equipa, tanto assim que a fratura do Diego é uma prova disso. E é verdade que na primeira parte não fomos uma equipa dentro daquilo que normalmente temos vindo a jogar e acabámos por sofrer um golo, a única vez nos primeiros 45 minutos que o nosso adversário foi à nossa baliza, mas marcou o golo. E nós nunca conseguimos introduzir dentro do jogo o nosso jogo coletivo e também, como disse individualmente, faltou-nos alguma qualidade nos corredores para podermos ganhar alguma superioridade individual, e esse foi um dos fatores que durante o jogo tivemos mais dificuldade.
O português falou que espera para o jogo de volta no Maracanã.
Sabemos que dentro do Maracanã vamos mudar este resultado, porque não há jogos iguais. Todos nós acreditamos que na quarta-feira no Maracanã, com o Maracanã lutado, a gente vai dar a volta a este resultado.
O Flamengo não terá Diego. O camisa 10 sofreu uma grave fratura no tornozelo esquerdo após uma entrada de arroio e terá que passar por cirurgia. Everton Ribeiro e Arrascaeta ainda não estão confirmados e Vitinho é desfalque certo. Para não ficar só falando de crise, a quinta-feira também é de notícia boa. Felipe Luiz finalmente desembarcou no Rio para a apresentação oficial e falou o que espera da nova jornada como lateral esquerdo do seu time de coração.
Venho preparado para tudo, venho com o coração aí aberto para poder viver essa experiência maravilhosa, esse desafio. Falarei mais na frente na minha apresentação, né? Mas realmente é uma sensação única poder estar jogando no clube dos amores, né? Então, feliz, muito feliz de estar aqui.
O elenco rubro-negro ganhou folga nesta quinta-feira e na sexta volta aos treinamentos, visando o confronto contra o Botafogo domingo pelo Campeonato Brasileiro e a partida de volta com o Emelec pelas oitavas de final da Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
17:14, deixa eu dar o meu boa tarde para ele, aquela opinião categorizada desse talento, essa grife do jornalismo brasileiro. Eu dou meu boa tarde, meu abraço para ele. Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. O comentarista em preto e branco. Boa tarde, Márcio Guedes.
Boa tarde, meu caro Valdir Luiz. Antes de mais nada, uma pergunta para o amigo. O amigo dormiu bem essa noite, não?
Muito mal. Tive que tomar uma passiflora.
Mas, é mesmo, né?
Depois a gente vai falar sobre isso, porque eu queria que você analisasse o jogo do Flamengo, para os ouvintes da Rádio Nacional, porque ontem eu estava comentando o jogo do Botafogo, não tive a oportunidade de ver o jogo do Flamengo. É claro, até com as informações do André, do Bruno, do Luiz, e hoje vi pela manhã os gols, e ainda ontem de madrugada, sem sono, vi os gols, mas queria que você analisasse aí tudo que o nosso simpático Jorge Jesus, que, sabe... deu uma de professor Pardal e mexeu muito o time do Flamengo. Como é que você viu essa derrota do Flamengo? Que todo mundo falava, Flamengo é o grande favorito, o Emelec é o oitavo colocado do campeonato equatoriano, mas foi lá e meteu uma bucha de 2-0 e agora o Flamengo tem que fazer 3 para desespero da Flamureta, que é uma torcida nova que se reúne aqui no centro da cidade.
Flamureta. Muito bom.
O presidente é um senhor calvo chamado Leopoldo.
Ah, é?
É. Tem algumas adesões também. Tem algumas adesões também.
Depois eu te explico, Márcio. Depois eu te explico.
Tá bom. Mas olha, eu quero advertir ao seu amiguinho o seguinte. Se o Flamengo levar um gol no Maracanã, um golzinho, vai ter que fazer 4, hein? Muita gente se tocou nisso, porque tem gol qualificado, né?
É verdade.
Bem, mas eu acho o seguinte, eu acho que nem tudo tá perdido, porque o time do Emelec realmente é fraco. Não fez uma grande partida, foi apenas um time muito mais focado, muito mais organizado, minimamente organizado, e por isso ocupou bem os espaços do meio-campo. O nosso professor Pardal, que é exatamente assim que eu chamei na minha crônica nas redes sociais, fez uma lambança monumental. O Rafinha, que anda fora de forma ainda, no meio-campo, né, para colocar o Rodinei na lateral, esse gesto que até agora, para mim, é um jogador comum, entendeu? É um jogador que é o nível do Buchecha do Botafogo, por exemplo. Não vejo nada além disso. Então o Flamengo ficou sem jogo, sem jogar e chegasse bem um ataque, vivendo de esforços isolados do Gabigol, entendeu? E uma sombra daquele Flamengo que a gente viu há pouco tempo. E o próprio Diego também, muito tímido. É um jogador que, me parece, na hora da decisão, ele se enrola muito e nega fogo. Então o resultado, é bem verdade, Valdir, que o primeiro gol do Emelec, na minha opinião, foi a bola defensável. Mais uma vez, Diego Alves não foi um grande goleiro que o Flamengo espera e precisa. A bola foi uma bola razoavelmente difícil, no seu canto direito, mas dava tempo dele fazer uma espalmada ali, ele estava meio distraído. E o segundo gol foi um pouco de azar também, que a bola bateu no zagueiro do Flamengo e entrou.
Do René,
exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi merecidíssima a vitória do Emelec, que é um time limitado. O Flamengo foi um bando em campo, as alterações também foram caóticas, não surtiram o menor efeito. E eu acho que um dos grandes culpados foi o Senhor Jesus, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que os jogadores também têm que ter iniciativa, mais garra. São jogadores que custaram milhões ao Flamengo e que eles são obrigados a ter ideias, a ter iniciativas em campo. Não pode ficar ali olhando, esperando a banda passar, entendeu?
Ô, Márcio,
então, eu acho que...
Pô, não, pode
outra
concluir.
Coisa. Só para completar, o time do Flamengo não se preparou para o gramado. Não era gramado para toque de bola, o gramado irregular, que o Flamengo tem que se preparar para isso. Libertadores da América é isso também. É bom, meu bom. Eu vi depois do jogo o Jesus e vários jogadores do Flamengo dizendo: não, esse campo assim não dá, é cheio de buraco, o campo é ruim. Ora, mas se for assim, o Flamengo só vai jogar no Maracanã.
É que nem
parece
o
que é isso.
Técnico do Atlético Paranaense. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde. Boa tarde,
eu também fui dormir tarde ontem, porque eu estava na transmissão, cheguei em casa para preparar o trabalho de hoje. É, que nem o técnico do Atlético Paranaense, Thiago Nunes, reclamar que o Boca Juniors, que venceu ontem o Atlético Paranaense na Arena Baixada por 1-0, eles não vieram para jogar, eles vieram cativar. Brother, esse é Libertadores.
Isso
brother.
É do futebol.
Esse é Libertadores.
Tem reclamado do Marco Rubens, que deu uma pancada na trave no último minuto.
Os gols que perderam, os moles,
claro,
que deram lá.
Claro.
Se não é o Santos, eu tava acompanhando a partida também, se não é o goleiro Santos, Valdir, o Furacão tinha virado brisa de verdade ontem.
Ô, mas voltando ao Flamengo ainda, como é que você vê o momento do Flamengo? Porque o Flamengo fez um alto investimento e já perde dois jogadores que não jogam mais esse ano, lamentavelmente, a gente lamenta muito as contusões do Vitinho e do Diego, não jogam mais esse ano. O Everton Ribeiro dificilmente joga contra a equipe do Emelec na volta, e o Arrascaeta também é dúvida. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que ele tinha um leque de opções, ele agora está perdendo as opções, o Jorge Jesus.
Exatamente, eu acho que o Flamengo, alguns jogadores do Flamengo não estavam preparados para esse esforço enorme de dois jogos por semana, várias competições ao mesmo tempo. Os jogadores estão sentindo muito a parte física, entendeu? E eu acho que esse acúmulo de lesões e problemas emocionais de alguns jogadores também, que não conseguem render aquilo que você espera deles, né? O próprio Gabigol, que é o único que de vez em quando aparece, tem uma boa média de gols, o Bruno Henrique já teve uma fase boa. São jogadores irregulares também, que não estão segurando sozinho essa barra aí, entendeu? Então não adianta você ter, Valdir, um time cheio de estrelas, de jogadores de nome, se esses jogadores são reunidos às pressas, com um comando tático caótico, entendeu? E isso não adianta nada hoje em dia. O futebol, o limite entre o melhor e o maior, entre o melhor e o pior, ou o maior e o menor, esse limite é tênue. Basta que o time de menos condições técnicas se empregue mais, tenha um esquema tático legal, entendeu? O que vai ganhar um jogo, entendeu? Então o Flamengo já foi eliminado pelo Atlético do Paraná na Copa do Brasil. Está a ponto de sair prematuramente da Libertadores. Eu ainda acho, como é o Emelec é muito fraco, eu ainda acho que o Flamengo tem condições razoáveis de passar de fase. Porque pode perfeitamente fazer 3 gols de diferença, ou 2, ir para os pênaltis, sei lá. Mas pode, se fosse um time mais forte, do Uruguai, da Argentina, eu diria que o Flamengo estaria fora já. Mas está correndo sério risco mesmo assim. Você imagina se acontecer isso, se quarta-feira que vem o Flamengo, no Maracanã cheio, der adeus à Libertadores. Vai ser um caos, uma crise total, né? E mesmo domingo, se for um time alternativo, não sei o que vão fazer ainda, jogo com o Botafogo, vai ser um encontro de horrores. Mas mesmo assim, é um jogo também perigoso para o Flamengo, pela situação do Botafogo na tabela, né?
Ô, Márcio, antes de concluir o assunto do Flamengo, e antes de ir ao intervalo, queria fazer uma pergunta para você. Muita gente questiona a troca de treinadores. Eu tenho a minha opinião, mas hoje a opinião do programa é sua. O Flamengo contratou um treinador, eu diria no meio da temporada, quando parou o campeonato para Copa América. Então, o treinador trouxe uma comissão técnica inteiramente dele. Mandou todo mundo embora, fez a limpa. Até o Marcelo Salles, que era fez um bom trabalho, auxiliar do Abel, em 4 jogos. O Flamengo ganhou os 4, não tomou nenhum. Ganhou 3 jogos, empatou 1. Tomou 1 gol apenas nesses 4 jogos. E o que acontece? Ele não ouviu ninguém, trouxe seus auxiliares, que eu não discuto competência. Eu discuto que falta de conhecimento do clube, dos adversários brasileiros, dos jogadores do Flamengo. Então, ele mudou tudo, da água pro vinho. E o Flamengo está dando tudo e até o momento recebeu muito pouco em troca. Porque em 5 jogos foram 3 empates, sendo que 1 causou a eliminação, foi contra a Copa do Brasil, 1 vitória num jogo atípico contra o Goiás e 1 derrota ontem.
Como é que você vê isso? Eu acho um equívoco essa mudança radical de comissão técnica. Ele deveria ter mantido pelo menos os 2 nomes importantes e competentes o Flamengo tinha antes, que daria um respaldo mais ou menos ao trabalho dele, podia trazer 2 auxiliares de confiança dele. Agora essa devastação que teve, saída em massa, isso aí é evidente que causa um tremor, um rebuliço, e é preciso tempo para que isso seja absorvido. Também não estou discutindo competência, eu não conheço os auxiliares dele. O próprio Jesus é um nome polêmico na Europa, tem gente que gosta dele, gente que discorda dele, que fala também que ele é metido a inventar, já perdeu competições importantes. Outros dizem que ele é um cara, é um estudioso de futebol, que ele arma bem um time. Quer dizer, é um nome em foco, mas é polêmico, né? Então, de repente, o Flamengo, no meio da temporada, muda tudo. Põe esse técnico aí. Eu acho que é complicado, é muito complicado. Havia um certo otimismo, e talvez ainda exista um pouco, porque o elenco do Flamengo é muito bom, em quantidade e qualidade. Se tiver um treinador de bom nível, se houver calma, se houver motivação do elenco, você pode tirar coisa boa do elenco, inclusive títulos. Agora, da maneira que foi feito, o negócio é perigoso. O Flamengo está seriamente arriscado a perder a Libertadores. E mesmo que o Flamengo passe agora, Valdir, as próximas paradas do Flamengo, quartas de final, semifinal, são todas dificílimas. Possivelmente com o Internacional, com o Palmeiras, com o Grêmio ou o Cruzeiro, ou depois, talvez, no final também com o Palmeiras. Vai ser com esse
se
futebol,
passar,
com essa crise,
o Flamengo
não vai chegar a lugar
nenhum. Internacional, Nacional.
Internacional então, ou Nacional?
Isso, Internacional de Porto Alegre ou Nacional de Montevidéu.
Exatamente, a próxima, seria em tese a próxima fase. E isso. Na outra, possivelmente o vencedor aí de Grêmio contra o Cruzeiro, né?
Aí é complicado.
E depois, se passar, possivelmente o Palmeiras ou então o Boca Juniors.
Ih, olha que só delícia, o negócio. Hein? É, mas é tá Libertadores, né, brother? É, mas pra ser campeão não, tem que ter adversários bons.
Contra o Emelec, contra o Emelec. Olha, se passar nas fases de grupo foi um tormento, pensando, evitando um golzinho no último jogo, perdendo vários jogos, e agora cai dentro do Emelec, o que, é que você pode imaginar que vai acontecer com o Flamengo? É, essa perspectiva pra mim é pior, pior até do que o jogo de quarta-feira que vem. E no brasileiro, o Flamengo tá no par, tá no bolo dos melhores, mas mesmo assim, se não abrir o olho também, tem muita gente mordendo aí. O Inter, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Santos, o Palmeiras. Tá feia a coisa, tá difícil.
É, o pessoal da Flamureta vai desesperar. Ô, Luiz, tem recadinhos?
Aqui no nosso WhatsApp, o 2197-119-9966, a Maristela, ela que é costureira de São Gonçalo, tá ligadinha aqui no programa No Mundo da Bola. O Luiz Antônio, Luiz Antônio das Cadeiras, da Ilha do Governador, manda um abraço para toda a equipe, tá meio pistola com o Mengão, meio pistola é meio pé da vida, é a gira de hoje. O Gustavo, de Niterói, ele coloca, isso aconteceu, mas isso que aconteceu foi uma tragédia para o Flamengo, normal dar vexame, ainda mais em casa, a Flamureta que me poupe, o cara botou aqui, mais um recadinho aqui. O Watson de São Cristóvão manda um abraço para toda a equipe. Já já eu trago mais recadinhos, porque tem pergunta de ouvinte. Atenção, Marco Antônio Domingos, da Ilha do Governador, fez uma pergunta sobre o Botafogo. No próximo bloco, eu vou colocar então, tá a pergunta do Botafogo, que a gente vai falar muito
isso
de Botafogo também.
Isso é muito preocupante também. Eu tenho
calma,
muito o que falar do Botafogo.
Calma.
Vamos dar uma paradinha, já já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. A Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
No Mundo da Bola.
7:29.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Hoje foi mais um dia de competição no Mundial de Esportes Aquáticos em Gwangju, na Coreia do Sul. A prova dos 100 metros nado livre teve a participação na final de dois brasileiros, Marcelo Chiarighini e Bruno Correa. Eles não conseguiram subir ao pódio. O vencedor foi o americano Caleb Dressel, com um tempo de 46:96. O segundo foi o australiano Kelly Chalmers. Em terceiro, o russo Vladislav Grivev. Marcelo Chiarighini ficou na quinta colocação com um tempo de 47:93 e Bruno Correa em oitavo com 48:96. O recorde da prova pertence a César Cielo, desde 2009. Na prova dos 50 metros nado costas, a brasileira Etienne Medeiros conquistou a medalha de prata com um tempo de 27 segundos e 44 centésimos. A vencedora foi Olivia Smoliva, dos Estados Unidos, com 27 segundos e 33 centésimos. E em terceiro lugar, a russa Daria Vaskina, com um tempo de 27 segundos e 51 centésimos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E o Luiz Ferreira tem mais informações ainda.
Olha, Valdir Luiz, a CBF confirmou a contratação da técnica sueca Pia Sundhage para o comando da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a seleção principal. A Pia tem 59 anos, é bicampeã olímpica com os Estados Unidos, ganhou em Pequim 2008, vencendo o Brasil na final, inclusive, com o gol da Carly Lloyd na prorrogação. Carly Lloyd já foi considerada a melhor jogadora do mundo. E em Londres 2012 e na Rio 2016 ela chegou à final com a seleção da Suécia. Seleção da Suécia que eliminou o Brasil nas semifinais da Rio 2016. Ela chega para o que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, colocou como início de um processo de renovação, mas a curto prazo você já tem a preparação para os Jogos Tóquio 2020. Estamos a menos de um ano da competição. A esperança é que a Pia Sundhage consiga fazer aí uma resolver alguns problemas da seleção feminina deixados pelo Vadão para tentar pelo menos uma medalha em Tóquio, Valdir.
Ô Márcio, o que, é que você vê? Como é que você analisa essa mudança? A chegada da Dona Pia para comandar a seleção feminina. Dona Pia. Mas tem que ter uma intérprete, né? Porque lá ninguém vai entender o que ela vai falar. Tem que ter, tem que vir no pacote uma intérprete.
A língua é o inglês, a língua comum que aproxima as pessoas, né? Principalmente entre português.
Ela fala inglês, Márcio, ela fala lógico. Inglês e ela conhece várias jogadoras da seleção feminina.
Ela é competente.
Que atuaram na Europa. Então ela conhece a Marta, conhece a Cristiane, a Formiga, a Andressa Alves, a Andressinha, que já andou pelos Estados Unidos. Ela andou muito tempo no futebol dos Estados Unidos, comandando clubes e a seleção. Não. Ou seja, ela conhece as jogadoras.
Conhecer
as jogadoras,
uma coisa, também deixa pra ela outra coisa.
Mas as jogadoras entendem inglês, falam. Várias falam inglês, falam outras línguas.
Mas é melhor trazer uma intérprete que fica melhor, né, Márcio?
É lógico. Ela usa as duas coisas, né? Ela usa o inglês às vezes e ela pode aprender alguma coisa de português e intérprete no meio ali, mais uma mocinha para ajudar ali e tal, não vai fazer mal a ninguém, né? Agora, acho uma excelente notícia, prova de que a CBF está interessada em mudar o panorama do futebol feminino, né? Trazendo, dando mais seriedade, uma mulher super experiente, com grandes participações em competições anteriores, acho que só vai somar. Acho que foi uma boa jogada, mesmo você pensando a curto prazo, em seleção, mas ela pode, a partir daí, desse exemplo agora, fazer com que se espalhe para os clubes, né, para os grandes clubes brasileiros, que possam dar mais força ao futebol feminino e, evidentemente, criar condições que o torcedor se interesse pelo menos um pouco, né, e que alguns jogos dos grandes tenham um público, porque as meninas precisam aqui de torcida nos estádios para a coisa realmente pegar. É um troço que demanda tempo, vai demorar pelo menos, eu diria, uma década para a coisa decolar. Mas em termos de seleção a curto prazo, foi uma boa jogada.
17 horas e 33 minutos, Elion Santana de Jesus iniciou na vela um projeto social em Praia Grande. Quem tem os detalhes é o Lincoln Chaves.
Praia Grande e Litoral Sul de São Paulo. Há 5 anos, nas águas do Parque Ézio da Láqua, conhecido como Portinho, um projeto social abriu as portas da vela para Elion Santana de Jesus.
A minha escola municipal tinha vínculo com o projeto Navega São Paulo, onde eu comecei a treinar, aí eu gostei. E nisso o projeto me levou para as competições de vela e tal. E nisso eu gostei da vela. E daí diante, a minha professora que dava aula na Praia Grande começou a dar aula em Santos, que daí eu comecei também em Santos a treinar.
Hoje, aos 15 anos, o Elion se acostumou rápido a se destacar na vela. Entre as conquistas, uma delas é especial, campeão brasileiro da classe Ding, ao lado do irmão, Esdras.
No mesmo dia, eu e ele entramos juntos. Começamos juntos e o professor do projeto incentivou a gente e tal. A professora Laís, é uma sensação que não dá para explicar, porque é uma pessoa, um irmão, e você tá junto com ele na água, trocando conversa da regata, da competição, É uma coisa emocionante ter um irmão que gosta do que você faz junto e ainda indo junto com o mesmo caminho que você.
Os irmãos ainda competem juntos de vez em quando, mas o parceiro regular de Elion hoje é Ricardo Barbosa, o Ricão, que tem quase o triplo da idade dele. Eles disputam a classe Snipe. Em outubro, Elion estará outra vez com Ricão para o maior desafio de sua curta carreira, o Mundial de Snipe, que é onde o idealizador daquele projeto que o apresentou à vela já brilhou, Lars Grael, duas vezes medalhista olímpico e que foi campeão do mundo de Snipe em 83.
A gente desmistificar de que vela é só para rico. Tem vários países onde a atividade náutica é a principal atividade do país. E é muito bom quando eu venho aqui em Ilhabela e tem velejadores do Brasil inteiro, eles vêm falar comigo: olha, eu comecei a velejar, eu tenho a mesma paixão do que você, que eu aprendi a velejar no projeto Navega São Paulo, no projeto Navegar, tem vários aqui.
Há pouco menos de 3 meses do Mundial, o Leão já vive a expectativa.
Ver os longo desses 5 anos evoluindo e participar desse Mundial que vai ser aqui na Ilhabela em outubro e com um cara que eu gosto muito, que está me ajudando. É uma experiência e o foco também, esses 2 meses aí que faltam para outubro, é focar nos treinos para a gente ir bem no campeonato e com os treinos, com as competições que estão vindo antes do campeonato mundial. É sair bem no campeonato e ter um bom campeonato aí.
Primeiro Mundial logo aos 15 anos. Alguém tem dúvidas de que a tradição brasileira na vela, que é o esporte que mais medalhas de ouro deu ao país em Jogos Olímpicos, vai continuar? Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
17:36. Bota fogo! Opa, bota fogo na bola!
Rapaz,
Subiu o hino, pera, sobe o hino, por gentileza, Rafael. É assim não, professor.
Desculpa.
Não, você é o produtor, manda, mas dessa vez o
Tuxão falou. Não, tudo bem.
Tirou. Calma, só no retorno.
Calma. Tá na introdução. Agora sim, vai lá.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Vamos falar do Botafogo. Ai, meu Deus do céu.
Rapaz, falei tanto o da ouvinte Flamureta, da Rádio rapaz. Nacional, se vocês soubessem o que rola aqui por trás dos microfones. Olha, eu registrei a pergunta do Marco Antônio Domingos, da Ilha do Governador. Ele diz: pergunta pro Valdir Luiz e pro Márcio Guedes se vai ter alguma mudança. Não vão fazer nada com essa diretoria, vai acabar descendo pra segunda divisão, o time é muito fraco, o treinador tá meio perdido, etc, etc, etc. Essa pergunta do Marco Antônio Domingos, Valdir e Márcio, é a pergunta que todos os torcedores do Botafogo estavam se fazendo ontem. Botafogo jogou mal mais uma vez, não conseguiu ter poderio ofensivo e foi derrotado pelo Atlético Mineiro. Um gol, uma bobeira do Marcelo Benevenuti, toda a defesa do Botafogo. A bola sobrou pro Vinícius, que marcou o gol. Um apagão geral na defesa do Botafogo. E olha, poderia ter sido muito pior. O Ricardo Oliveira tá numa fase péssima, perdeu 2 gols dentro da pequena área. E o Botafogo...
não faz gol há 13 jogos.
E além do mais, o Atlético teve um gol bem anulado, na minha visão. Um gol bem anulado do Jair, mas que no início da jogada, o Igor Rabelo faz falta clara, pra mim, em cima do Marcelo Benevenuto. O VAR agiu, anulou, e o Rafael Claus, apto, Rafael Claus anulou o gol. Vamos ouvir o Eduardo Barroca tentando explicar essa atuação ruim, mais uma, do Botafogo ontem.
Eu entendo que pelas circunstâncias que o jogo se desenhou, por ser um jogo de 180 minutos, no final acabou não ficando tão ruim, porque o jogo não se definiu na primeira partida, né? A gente estava com um gol contra, com um jogador a menos, e o momento emocional era todo favorável ao nosso adversário. A gente conseguiu se fechar ali no final e não sofreu os gols. Eu entendo de novo que nesse jogo a gente teve algumas oportunidades de fazer os gols, chutamos de fora, cabeceamos bola de escanteio, enfim, eu falei anteriormente, não é falar muito, os resultados não são adequados para o nível de jogadores que a gente tem, para o nível de trabalho que a gente tem, então a gente não tem que falar muito, a gente tem que calar a boquinha e trabalhar muito duro para reverter essa situação.
Situação é essa, periclitante, como o Márcio Guedes gosta, do Botafogo. Agora, o Botafogo precisa vencer por 1-0 na Arena Independência, em Belo Horizonte, na próxima semana, Valdir?
Quarta-feira, 7h15.
Na quarta-feira, 7h15 da noite, para tentar levar o jogo para disputa de pênalti. Uma vitória 2x1, 3x2, 4x3. O Botafogo passa para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Qualquer vitória por 2 gols de diferença, o Botafogo passa também para as quartas de final. Dá para o Botafogo passar? Quem responde é o Gatito Fernandes.
Sim, eu acho que é possível. O resultado aqui foi de 1x0. Então a gente tem totalmente condições de fazer um grande jogo lá em Minas. Temos que buscar com o jogo seguinte, que agora temos contra o Flamengo, buscar trazer confiança para nosso grupo, confiança para nossa torcida. E com isso a gente vai chegar na quarta-feira que vem lá em Minas, quando está confiança, chances de buscar o resultado que não levaria à classificação.
É, meu amigo. Agora, só que a situação do Botafogo, tem o clássico contra o Flamengo nesse final de semana. Na Rádio Nacional vai transmitir a partir das 15h30 com André Luiz Mendes, Bruno Mendes, Astrid Nick e o Rodrigo Ricardo, voltando de umas pequenas férias que ele tirou aí.
Eu estarei na arquibancada, tô de folga.
Chutando a cabine, chutando a parede. Chutando
tudo que tiver direito.
Até o balde. Agora, a situação do Botafogo é complicada por mais um motivo. O Joel Carli foi expulso.
Não tem zagueiro pro jogo contra
o... O Ellerson foi emprestado. O Gabriel não pode jogar. Se jogar, tem que pagar 400 pratas para o Atlético Mineiro.
E o Canu não está escrito.
Vai ter que improvisar alguém. Como é que vai ser resolvida essa situação? Eduardo Barroca responde.
A gente vai ter que encontrar uma solução interna. A gente tem no grupo alguns jogadores que podem fazer essa função mesmo, não sendo sua função de origem. Mas, como eu falei anteriormente, agora a gente vira a chave totalmente para o jogo do Flamengo. Precisamos tomar as melhores decisões para que a gente faça um grande jogo contra o Flamengo, e que o Campeonato Brasileiro também é muito importante para a gente, e a gente só vai voltar a pensar no jogo de volta depois desse jogo do Flamengo aí de domingo.
Olha, e vou repetir a pergunta do Marco Antônio Domingos, da ele do Governador. O que vai acontecer? Teremos mudanças no Botafogo? Aliás, antes de você passar para o Márcio, Valdir, clássicos domingo tem duas equipes em crise. O Flamengo, que está em crise, pode sair da Libertadores, e o Botafogo, que não consegue fazer gol há
quatro partidas.
Teremos um clássico interessante, para não dizer o contrário, no domingo.
Olha, só se Botafogo Flamengo é sem Botafogo Flamengo. Vamos lá por etapas. A pergunta do ouvinte é a seguinte: por enquanto, nada. Eu acho que até o jogo contra o Atlético nada acontece. Depois do jogo com o Atlético, dependendo do resultado da eliminação e se perder para o Flamengo, eu acredito que mudanças aconteçam. Até o jogo contra o Atlético eu acho até incoerente, porque não tem tempo hábil para nada. E com relação ao zagueiro, eu tenho informação que pode ser ou o Alan Santos ou o Jean, que são volantes específicos. Ontem terminou o Cícero jogando de zagueiro. Eu vou passar para o Márcio Guedes, mas diria o seguinte para o meu fraterno e querido amigo Márcio. Cada dia que passa, cada jogo, e o quarto jogo, eu presenciei todos eles, ontem eu saí decepcionado, não com a derrota, porque o Botafogo são no lucro. Concordo com o Barroca, são no lucro. Você colocou bem, e eu falei isso no meu comentário no final do jogo. Botafogo são no lucro, porque perdeu por 1x0. O que me preocupa não é ter que fazer 2 gols, é não criar. Porque quando você sai do estádio, mesmo derrotado, e você vê que o teu time criou, mandou bola na trave, o goleiro adversário foi a maior figura em campo, você não vê isso no Botafogo. Os 4 goleiros dos últimos 4 jogos do Botafogo, se não quisessem tomar banho, não precisavam nem tomar, pode ir embora para casa direto. Porque não fizeram nada. Ontem o Botafogo deu uma cabeçada do Marcelo e um chute do Gilson no segundo tempo, mas nada. Ficaria até hoje e o gol não sairia. Outra coisa, estou levantando a bola para o Márcio. O Barroca mexeu muito mal ontem. Ele tirou o João Paulo, que estava lutando, botou o Gustavo, botou o perdendo o jogo, pegando a bola. E o Gustavo, o estilo dele, né, é para tocar a bola, tocando a bola. Aí tirou o Luiz Fernando e botou o Igor Cássio, que é o homem de área, que nunca fez o lado esquerdo. Para você tirar o Luiz Fernando, põe um pimpão. Então ele ontem foi infeliz demais nas mexidas, e eu estou muito preocupado com o jogo de quarta-feira, por tudo que já foi falado, e o pior, porque eu vejo o Botafogo, depois da parada da Copa, regrediu ao invés de progredir com o período de treinamentos. Márcio?
Olha, falar do Botafogo até pena, até dói, porque eu vejo tudo errado no Botafogo, Valdir. Você convive mais do que eu lá, pode ter informações complementares, mas é... Olha, o que se vê é o seguinte, é um comando de futebol completamente perdido, Tanto é verdade isso que não tem zagueiro para jogar no segundo jogo com o Atlético. Faltou completamente planejamento. Esse time, houve uma certa ilusão por causa das 5 vitórias conseguidas, algumas delas, Deus sabe como, com uma certa sorte. Eu concordo com você. Mesmo assim, antes da Copa América, o time era um pouco mais envolvente, o time era um pouco mais guerreiro, era melhor do que isso que a gente está vendo aí. Esses últimos jogos foi uma coisa de louco. Desses últimos jogos eu vi o Botafogo com o pior time da Série A do futebol brasileiro. Está pior até do que... Eu vi outro dia um jogo aí do time da Chapecoense contra o São Paulo, vi também um pouquinho do Avaí contra o Goiás. O Avaí está melhor que o Botafogo. Está chutando gol, o goleiro adversário tem que fazer defesa difícil. O Botafogo está uma coisa lamentável. Nossa. Olha, e dá impressão, não sei se você puder depois confirmar ou não para mim, que alguns jogadores estão jogando apaticamente, estão batendo ponto, não estão muito interessados. O Diego Souza anda em campo. Eu não sei se é porque ele não tem condição física nenhuma, zero, quase igual a minha, ou porque ele está desinteressado. Vários jogadores vivem lesionados, entendeu você? O que se salva do Botafogo é o Gatito, a dupla de zaga titular, que sempre está bem, o Gabriel, o próprio cara, que no entanto se perde em reclamações.
Reclamação, ontem foi expulso de maneira boba, a expulsão dele.
Exatamente, parece um cara meio, sabe...
Destemperado.
Destemperado. E o ataque não existe. O Eric parou de jogar futebol, entendeu? Esse Luiz Fernando joga bola há muito, muito tempo. E outra coisa. Há jogadores que, pelo menos, estão barrados aí, eles correm mais. Caso o Jean, caso o Pimpão. Se o Pimpão é porcaria, mas corre muito, melhor com ele, pô. O Pimpão vai incomodar, vai dar um chutão maluco de fora da área. Acontece alguma coisa. Ou então dá um passe. Porque o time que está aí, dificilmente vai melhorar da noite para o dia. Eu acho até... Olha, não estou usando a paixão, não estou usando a razão. Que qualquer time que o Flamengo aponte para domingo, até o time reserva todo, é melhor do que o Botafogo. Não que o Botafogo não possa ganhar. Futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer. De repente a coisa muda, o Botafogo tem só, sei lá. Mas em tese, tecnicamente falando, racionalmente falando, o Flamengo vai ser favorito de qualquer maneira domingo. E no jogo seguinte, acho muito difícil o Botafogo obter alguma coisa, já vindo com a derrota nas costas, sem a zaga titular, porque ele vai colocar o Alex Santos ou o Jean ali como quebra-galho, junto do... Qual é o outro que vai jogar?
Não tem...
Marcelo.
Marcelo com improvisação.
Com improvisação. Exatamente. Então, time muito fraco, entendeu você? Eu acho que o Barroca também perdeu a mão, está inseguro, está perdido com essa confusão toda. Como você falou, mexeu mal, entendeu você? E eu não sei, não, acho que de repente, se houver o que a gente está esperando, que são duas derrotas seguidas, vai cair a comissão técnica, vai cair o técnico agora. E daí? O que vai acontecer? Porque essa direção de futebol, não sei nem o nome do diretor de futebol do Botafogo, é Gustavo Noronha, né?
Gustavo Noronha.
Esse rapaz, não sei quem é, não aparece, não dá satisfação. O presidente do clube também não. É um clube que está uma troca, deriva, entendeu você? E só que o nosso Barroca é o único que aparece para falar alguma coisa. Eventualmente o Gatito também, que é um ótimo goleiro. O Botafogo está entregas baratas, e vou dizer a você. Nossa. Corre risco de rebaixamento desse campeonato. Se houver uma grande mexida, uma grande mudança, porque tem muito time aí que está com... No 16º, está só a 6 pontos atrás do Botafogo. Isso em 28 rodadas, isso pode se desmanchar como vento.
Eu não sou... Eu concordo com você.
O que você sente no ambiente interno do Botafogo?
Eu não sinto nada de anormal. O que eu sinto é que o time perdeu o padrão, tem que jogar fechadinho.
Por quê?
Não sei, o time se acertou, perdeu o padrão. Eu acho que o Botafogo tem que jogar fechadinho, estilo Jô Santana. Fechadinho, com dois volantes, não tem que jogar com volante. O Cícero é um desperdício jogando de volante, tem que ir mais pra frente. Botar o Jean pra jogar. Meu amigo, joga feio. 4-4-2, dois volantes, fechadinho, usa o Eric no contra-ataque, não bota o Eric pra marcar. Lá na frente, como joga o João Santana, amigo. O João Santana salvou vários clubes assim, o Cuca salvou o Fluminense assim. E vai, meu amigo, jogar bonito é pra quem tem Saldanha, o mestre de todos nós dizia: quem tem time bom ataca, quem tem time ruim defende. E então, quem tem time ruim.
O Barroca não vai fazer isso, não, hein? O Barroca tem ideias revolucionárias.
Não, ele tem que fazer, amigo.
Que ele volta no sistema tradicional.
Joga fechadinho por uma bola e vamos garantir o Botafogo na Série A. Esse é o objetivo.
É o único objetivo. E vai dar trabalho, vai ser fácil não, hein?
Mas tem que fazer dessa maneira. Do contrário.
Também acho.
E amanhã tem uma notícia boa para fechar, antes da paradinha. Amanhã o Nelson Mofarretti se reúne com o grupo, né, de investidores que representam lá o a família Moreira Salles. E quem sabe a gente pode ter uma notícia aí boa. Ele já, o torcedor do Botafogo. Mas fique, não fique tão esperançoso, que é uma coisa a médio e longo prazo. Não é uma coisa de imediato. De imediato é fechar o time e somar pontos.
É.
Não é?
Esse negócio do Moreira Salles é pro nossos netos.
É, não, já foi divulgado até pela assessoria deles, né?
Valdir, tem que...
tem informação mais...
É, o Valdir, vai ser apresentado amanhã esse projeto, como o Valdir colocou, só que é um projeto de recuperação e, como o próprio Valdir colocou uma vez, não é uma coisa de graça, assim.
É, é uma coisa que...
É um investimento, ele espera recuperar esse dinheiro de uma determinada forma, exposição de marca, merchandising... Qualquer coisa lá na frente. Uma verba do patrocinador, alguma coisa.
Não é dizer que eles vão chegar amanhã e sumir, resolver, não.
Não é caridade, não vão resolver.
Não é o que o Emílio Pinheiro fez quando chegou em 86, saiu contratando todo mundo e montou o time. Não é isso, não. É uma coisa muito bem equilibrada, muito bem feita. Então, uma coisa que, se acontecer, ninguém está fumando aqui que vai acontecer, a gente torce para acontecer. Mas se acontecer, é de maneira bem gradativa, os departamentos jurídicos vão ter que analisar bastante. É uma coisa que não é para hoje nem para amanhã. Vamos, 17 horas e 50 minutos.
Momento estádio.
O Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de handebol iniciou a campanha nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Ontem, o Brasil jogou no ginásio Poliesportivo 1 da Vila Desportiva Nacional. A equipe comandada pelo treinador espanhol José Duenas não teve maiores dificuldades para derrotar Cuba por 29 a 20. O Brasil é o atual campeão do torneio. A seleção feminina, que conta com 6 atletas campeãs mundiais em 2013, Ana Paula, Babi, Dionísio, Duda, Morim, Elaine e Mariana Costa, vai atrás do 6º título consecutivo. A última derrota da equipe em Jogos Pan-Americanos foi em 20 de março de 1995, em Mar del Plata, na Argentina. Perdeu na semifinal para os Estados Unidos por 29 a 26. Os Jogos Pan-Americanos são fundamentais para o Brasil, já que o campeão do torneio garante vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seleção feminina está no Grupo A, ao lado de Canadá e Porto Rico. Os próximos jogos da equipe estão programados para hoje e dia 27. O Brasil enfrenta hoje o Canadá às 22 horas e 30 minutos. No dia 27, o Brasil joga contra Porto Rico às 20 horas, sempre horário de Brasília. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
17:51. A vitória do Fluminense por 2-1 sobre o Peñarol na última terça-feira animou a torcida tricolor. A venda de ingressos para o duelo da próxima terça-feira, dia 30, 21h30, no Maracanã, que apontará o classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, já foi iniciado. E o setor leste superior está esgotado. Foram 13.500 ingressos e 13.500 bilhetes vendidos até a tarde desta quinta-feira. O Fluminense avança com qualquer empate, até mesmo se perder por 1-0. Se o Peñarol devolver os 2-1, a decisão é para os pênaltis. Os uruguaios se classificam com a vitória por 2 gols de diferença, ou seja, com 1 gol de diferença a partir de 3-2. E aí, Márcio, dá para classificar?
Um detalhe, Márcio, o Wellington Nem, o nome dele vai aparecer no boletim informativo diário, já está treinando com o grupo e, de repente, ele fica à disposição do Fernando Diniz para a partida desse sábado. Fluminense-São Paulo terá transmissão da Rádio Nacional.
Ah, é, sabe, Fluminense-São Paulo. É verdade, e aí, Márcio?
O Wellington Nem é um bom reforço, uma hora de velocidade, é uma boa. O Fluminense fez uma partida muito interessante lá em Montevidéu, ganhou com méritos, e é um time que, quando acerta, né, ele acerta bem, como a gente se lembra, aquele 5-4 do Grêmio e outras vitórias também. E o Peñarol é fraco, o Fluminense é um time superior e tem todas as condições de se classificar na terça-feira. Para mim vai até ganhar bem o Peñarol aqui. Agora, a Sul-Americana tem muito time fraco no caminho, quer dizer, Fluminense tem até chance de repente fazer um brilhareco inesperado aí, que pouca gente estava imaginando. Aliás, no caso do Botafogo, Valdir, se o Botafogo passasse pelo Atlético Mineiro, a quarta de final e a semifinal seria com times quase que inexpressivos aqui na América do Sul. Só na final é que poderíamos ter aí um time de mais nome na Argentina e tal, porque até chegar lá, você poderia sonhar tranquilamente. E é o caso do Fluminense também. Acho que o Fluminense, passando esse jogo aí, o caminho está mais ou menos aberto para chegar a finais.
Concordo realmente com você. 17:54.
Vamos todos cantar de coração.
E o VAR, a diretoria do Vasco, cancelou o contrato com a empresa do ex-jogador Rony. E local do jogo entre Flamengo e Vasco, marcado pelo dia 17 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, está indefinido. A princípio, a partida está marcada para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Há a possibilidade que o jogo ainda seja disputado no Distrito Federal. Mas a diretoria Cruz Maltina assumiu a responsabilidade pela organização do clássico, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem eu recebi a informação que o Botafogo foi consultado e esse jogo pode ser realizado no estádio Nilton Santos. Ainda sob mudanças na tabela, o Vasco joga contra o CSA no dia 4, seria em São Januário, mas devido à colocação dos novos refletores, o jogo passou para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo dia 4, ou seja, sem ser domingo agora, o outro domingo, às 19 horas, lá em Cariacica. O Vasco melhorando na competição, tem um jogo complicado contra o Palmeiras, mas depois tem o CSA, deu uma respirada o Vasco, né, ô Márcio?
Sem dúvida alguma, o time está mais organizado, né, com a cara um pouco de o Vanderlei, atualmente um pouco mais humilde, mais centrado do futebol mesmo, sistema defensivo mais compactado, com a volta do Castanho, e o ataque também com jogadas interessantes, foi bem melhor que o Fluminense, no último sábado lá em São Januário. E eu acho que o Vasco pode se recuperar bem no Campeonato Brasileiro. Está jogando mais bola que o Botafogo, né, Valdir? E talvez que o Fluminense também.
É, e com um detalhe, né? O Vasco, pelo menos, está criando situações de gol, né, Márcio?
Muito, exatamente isso, claro. Tem em comparação, o próprio Fluminense também, que vem de derrota e que vem de resultados não tão bons, tem perdido, mas também criando situações com o Pedro, o João Pedro comandando, o Ione Gonzalez. Tem jogadores que se espera, de repente, que podem fazer alguma coisa. E o Botafogo? Tinha o Eric, não tem mais nada.
Fala, Luiz.
O Botafogo. Mas falando do Botafogo, me enrolei. No Vasco, o Bruno César agradou muito o técnico Vanderlei Luxemburgo pela atuação no segundo tempo contra o Fluminense e pela atuação no jogo treino contra o Barra Mansa ontem. O Vasco venceu por 1-0, gol do Thiago Reis. Bruno César pode ganhar uma vaguinha aí no time titular para jogar contra o Palmeiras, seu ex-clube.
Esse Bruno César me parece um bom jogador e me deu uma grande alegria, porque fazer um gol de falta, tanto tempo que eu não vi um gol de falta tão bonito como aquele, a seleção brasileira não faz gol de falta há não sei quantos anos, entendeu?
Então, o último que eu me lembro foi na final dos Jogos Olímpicos de 2016, feito pelo Neymar na final contra a Alemanha.
Pois então, parecia uma coisa em extinção, coisa que o futebol brasileiro tinha de sobra toda hora, gols belíssimos de falta, né?
É porque então, ninguém treina mais, por isso que não faz gol
de falta.
Pois é,
incrível, né?
Ninguém treina mais. Márcio Guedes, 17:57, foi um prazer muito grande, mais uma vez, ter a sua companhia aqui do programa No Mundo da Bola. Um grande abraço, meu amigo.
Um grande abraço. Espero que da próxima vez a gente tenha notícias mais alegres, hein?
É verdade.
Sobre vamos aguardar.
Um grande abraço. Vamos fazer um fogo na bola mais animado. Tá bom? Um abraço, Márcio.
Fogo na bola.
17:58, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nesta quinta-feira, dia 25 de julho. Dia do motorista, hein? 25 de julho.
Dia do escritor.
Dia do escritor e também dia de São Cristóvão. Agradecendo ao Luiz Ferreira.
Dia de Nelson Sargento também.
A produção foi do nosso Luiz Ferreira, o Márcio Guedes, os comentários, a mesa de áudio do talentoso Rafael Espíndola e na central técnica, uma dupla, Jorge Bruno, como diria o Mazella, um amigo do Lulu, e também o nosso Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio. Fique na Nacional, vem o repórter nacional, direto de Brasília, e o No Mundo da Bola volta amanhã às 17:10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.